2:39, a Justiça do Trabalho realiza um mutirão para acelerar o pagamento de dívidas decorrentes de ações trabalhistas já julgadas. É a Semana Nacional da Execução de Processos Trabalhistas. O mutirão será de 18 a 22 deste mês. E nós vamos falar sobre esse assunto com o juiz coordenador do SEJUSC, Sandro Antônio dos Santos, que está ao vivo com a gente. Olá, tudo bem? Como vai?
Olá, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde. Então, eu gostaria de saber como será essa semana de execução de processos trabalhistas. Como é a dinâmica desse mutirão?
Então, a conciliação, a tentativa de acordo, ela é muito comum no processo trabalhista, desde a fase inicial até as suas fases mais derradeiras, mais últimas, enfim, aquela em que visa efetivamente pagar aquele crédito que foi constituído numa sentença, numa decisão, certo? A semana, ela vem como uma estratégia de impulsionar esse tema, lembrar ao cidadão. Muitas pessoas podem ter processo na justiça e não estar sabendo muito bem como administrar a situação, sabe que existe, mas não sabe em que pé está. A semana ela é uma oportunidade para trazer à tona o tema e buscar resolver. Muitas pessoas ficam com pendências nos seus CPFs, com contas bancárias bloqueadas, veículos bloqueados no Detran. Enfim, a sua vida fica limitada em função de pendências trabalhistas. As semanas elas auxiliam a busca por soluções nesse tipo de problema.
E quem pode participar, então? São empresários, empreendedores que têm alguma dívida trabalhista?
Sim. Todos os que tiveram processo trabalhista, esses processos já foram julgados, já estão em uma fase de execução, que é a fase em que a justiça busca os bens, enfim, tenta providenciar que aquele crédito seja satisfeito ao credor. Todos aqueles que tiveram uma demanda contra si e já estão na fase de execução, podem participar.
E como participar?
Existe uma possibilidade de inscrição no site do TRT, www.trt9.jus.br. Acessando o site, logo na primeira página você encontra um banner, Semana Nacional de Execução Trabalhista, que transcorrerá então na semana que vem, de 18 a 22 de setembro. Se clicar ali, já facilmente a pessoa consegue com que haja uma comunicação à vara de origem do seu processo e o processo pode ser incluído na semana para a realização de uma audiência. A audiência pode ser, em alguns casos, presencial ou até telepresencial.
Uhum. E qual é a estimativa de processos que serão solucionados durante esse mutirão?
A expectativa que nós temos é superar os números do ano passado como meta, porque os números do ano passado já foram bastante expressivos. Então, sempre queremos alcançar o mesmo patamar e superá-lo, né? Ano passado, nós tivemos, na semana de execução de 2022, 18 mil pessoas atendidas, 4.400 audiências realizadas, e isso resultou em solução de processos na monta de 177 milhões de reais. Então, os pagamentos, os acordos, realmente implicam, inclusive, uma injeção de dinheiro na economia, né? Os pagamentos vão correndo, enfim, os credores não ficam satisfeitos, tudo se soluciona.
Esse número que o senhor passou de 4.490 audiências foi em todo o Paraná?
Sim, essas são as audiências do Paraná, sim, no TRT regional, que é onde a gente compila todos esses dados, né?
Uhum. Agora,
no Brasil todo, desculpe só interromper, no Brasil todo foram 58 mil audiências realizadas ano passado. E o total arrecadado superou os 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões de reais.
Uhum. E em todas as cidades do Paraná, cidades polo, tem essa possibilidade desse mutirão? Em que cidades serão realizados os mutirões?
Nas cidades que são sede da Justiça do Trabalho, que tem uma vara do trabalho, certo? Então, claro, alguns municípios pequenos não tem, e aqui no em Maringá. Maringá tem jurisdição sobre vários municípios aqui da região, né? Sarandi, Marialva, enfim. Onde há uma sede da Justiça do Trabalho, ali transcorrem as audiências. Né? Mas hoje, como eu disse, há uma facilidade também de realização de audiências de conciliação por meio telepresencial. E isso, às vezes, ajuda que aquela pessoa que não consegue se deslocar pode participar de uma audiência acessando lá no horário, no link que for disponibilizado no processo.
E quando há um acordo, como que é o pagamento dessa dívida?
Então, o pagamento vai ocorrer conforme combinado entre as partes. Então, imagina lá que há um devedor que está devendo R$25 mil na justiça. Lá na audiência ele chega dizendo, olha, eu posso pagar R$1.000 por mês. O credor diz, não, eu só aceito no máximo duas vezes. Assim, e assim estabelece-se uma negociação, vão sendo feitas propostas e contrapropostas, oferta por uma parte e contra-oferta por outra, a fim de chegar num consenso no fim. Por exemplo, nesse caso, R$25 mil, e chego lá num ajuste, não, eu vou pagar em 10 vezes de R$2.500, certo? Aí, então, as partes estabelecem, já não é mais a justiça colocando, enfim, a obrigação, você tem que pagar todo o valor de uma vez só. As partes negociam e chegam num cronograma que possa ser satisfeita aquela dívida.
E para ter a garantia de que esse cronograma vai ser cumprido, há uma homologação desse acordo?
Há uma homologação que cria um título judicial e há uma previsão de multa, certo? Então, cada juiz trabalha com um tipo de cláusula penal. Em geral, os processos que eu homologo, em geral, eu coloco assim. Se atrasar até 2 dias o pagamento combinado, multa de 25%. Se passar disso, 50%. Outros juízes trabalham com, se atrasar 1 dia, já é 30%, ponto final. Enfim, cada juiz trabalha ali, colocando, sugerindo para as partes um patamar de multa, caso não for cumprido. Então, o que acontece? A semana é bem importante para resolver. As pessoas devem ir lá com a expectativa de resolver, certo? Não é para, claro, retardar o processo ainda mais, para que haja um acordo que não seja cumprido. Para que haja realmente a vontade e o incentivo de que se cumpra o acordo, vamos ver as condições reais de pagamento do devedor, mas também que ele fique bem compromissado a pagar, senão a multa pode ser bem, bem pesada.
E quando a empresa, o empresário, o empreendedor, não tem dinheiro para pagar a dívida, mas tem, por exemplo, um bem, pode haver uma negociação nesse sentido?
Olha, Luciana, pode sim, é admitido pelo direito, mas assim, do ponto de vista legal, sim. Mas eu vou contar agora por experiência própria. Nem sempre funciona bem. Por exemplo, eu peguei um caso de o devedor entregou um Fusca que tinha. Na semana seguinte ao pagamento com o Fusca, o motor fundiu. Era todo um outro desgaste. Então, assim, quando a pessoa, eu quero dar o carro no negócio, eu já tive audiências lá no interior, estamos no interior, mas eu trabalhava lá no sudoeste do estado, em que houve pagamento com cabeça de gado. Eu entrego 5 vacas, por exemplo. Aí, mas o que acontece? Aí pode surgir outros problemas, outros dilemas em função do estado de saúde do animal. Então, o ideal é o seguinte, quando o devedor tem um bem para dar, a recomendação é, negocie você mesmo esse bem. Consiga você o valor equivalente e tente acertar em dinheiro no processo para que esse processo não se torne outro processo, enfim, outro problema adiante.
Entendi. Bom, e quando não há acordo, o que acontece?
Aí o processo vai seguir em execução. A execução, ela implica realmente uma limitação da liberdade do executado em várias frentes. Ele não vai poder dispor com liberdade do dinheiro, por exemplo, que ele tem numa aplicação bancária. Essa aplicação, de uma hora para outra, pode ser bloqueada pela justiça. Se ele tiver bens imóveis em seu nome, hoje é muito fácil para a justiça, com os convênios que possui com os cartórios de registro de imóveis, ir lá e fazer um bloqueio, uma indisponibilidade daquele bem. A pessoa não não pode mais vender o bem, ele pode vir a ser levado a leilão, certo?
Uhum.
Também nós temos um sistema integrado entre justiça e DETRAN. Então, quando tem o devedor está com a dívida não paga, o juiz faz uma ordem para o DETRAN, aquele veículo fica bloqueado, ele não pode ser revendido, pode até haver restrição de circulação. A justiça hoje em dia admite medidas ainda mais severas como suspensão da carteira do motorista, retenção de passaporte, enfim. Ter um processo na justiça como devedor e não resolver é algo muito grave, é muito sério, limita muito a vida da pessoa. Então, você que está com problema na justiça, um processo que está atrapalhando a sua liberdade econômica, está na hora de resolver. Vamos lá conversar na nossa semana de conciliação.
Certo. E qual é o benefício para a Justiça do Trabalho desses mutirões?
A Justiça do Trabalho, ela quer resolver, ela quer cumprir a sua missão institucional. Nós temos a Constituição no Brasil, que diz lá no artigo 5º, naquele rol de direitos do cidadão. Lá tem um inciso 58 que ele diz o seguinte: é direito de todo cidadão a efetividade da justiça, que o processo não demore tanto. Isso é um direito inscrito na Constituição. A Justiça do Trabalho, ela é vocacionada a cumprir esse direito que o Estado reconheceu a todo cidadão, o direito a ser atendido, a ter as suas demandas resolvidas. Muitas vezes a justiça não consegue. Por quê? Porque tem a execução contra uma pessoa, não tem bem nenhum, a pessoa não tem crédito, não tem nada que possa fazer com que aquela dívida seja paga. Enfim, isso é um problema também. Mas enquanto há esperança daquele processo ser resolvido, a justiça fica em cima tentando resolver para cumprir aquele direito do artigo 5º, inciso 58 da Constituição.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana, mais uma vez.
Nós conversamos com o juiz coordenador do Sejusque Maringá, Sandro Antônio dos Santos, que nos falou sobre a Semana Nacional de Execução de Processos Trabalhistas, que será realizada na semana que vem, de 18 a 22 de setembro.